Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Seja bem-vinda, Ludmila.
Oi, João, obrigada.
Essa é a edição de número 136 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos de lei aprovados em plenário voltados para o apoio aos hospitais filantrópicos e ao agronegócio. No segundo bloco, a proposta que busca reforçar o combate ao abuso de crianças e adolescentes em Santa Catarina. Na terceira parte, as iniciativas aprovadas para a redução da burocracia e para a ampliação da transparência nas obras públicas. Vamos em frente. Muito bem, o nosso primeiro destaque é um projeto de lei aprovado em plenário que busca beneficiar os hospitais filantrópicos e municipais aqui em Santa Catarina. É o projeto de lei número 127 de 2022, de autoria do deputado José Milton Schaefer, do PP. Essa proposta, ela dispensa os hospitais filantrópicos e municipais da necessidade de apresentação de certidão negativa de débitos estaduais para celebrar convênios que prevejam o repasse de recursos do governo catarinense para o custeio e manutenção dessas unidades de saúde. Ou seja, essa proposta, ela elimina a necessidade de que essas unidades de saúde estejam em dia com os seus impostos estaduais na hora de celebrar acordos com o governo do estado que prevejam um repasse de verbas para essas instituições. O deputado José Milton Schaefer, que é o autor dessa proposta, ele entende que é necessária esse tipo de medida, uma vez que muitos desses hospitais estão, nesse momento, endividados, não estão podendo cumprir totalmente com o pagamento dos impostos estaduais e apenas agravaria a situação desses hospitais manter a proibição de que eles recebam recursos estaduais enquanto estão devendo os impostos. Essa medida prevista no projeto, ela seria válida até 31 de dezembro de 2023, ou seja, ela oferece um tempo para que os hospitais mantenham o recebimento de recursos estaduais ao longo do próximo ano, para que nesse período consigam reorganizar suas contas e, em muitos casos, se recuperar da própria pandemia, né? Uma vez que a ocorrência da epidemia de Covid-19 aqui em Santa Catarina, principalmente em 2020 e 2021, trouxe muitos prejuízos para os hospitais, acabou atrapalhando muito do planejamento financeiro que essas unidades tinham, uma vez que elas deixaram de prestar muitos atendimentos como cirurgias, que tinham todo um fluxo planejado e acabaram tendo de direcionar o seu trabalho, o seu atendimento para muitos atendimentos de UTI, atendimentos de emergência, em função do grande número de pacientes que buscavam os hospitais por conta da Covid-19. Então, essa proposta do deputado José Milton Schaefer busca dar mais tempo para que os hospitais se reorganizem, continuem recebendo esses recursos do governo do estado, mesmo que não estejam em dia com os impostos estaduais. Vale lembrar, para que essas unidades tenham esse benefício, a proposta prevê a exigência de que pelo menos 20% dos leitos ocupados sejam de pacientes do Sistema Único de Saúde do SUS. Depois da aprovação dessa matéria em plenário, que ocorreu na quarta-feira, nós conversamos com o deputado José Milton Schaefer, que destacou a importância dessa proposta para os hospitais filantrópicos e municipais.
Esse é um projeto muito importante. Santa Catarina, 80% do atendimento SUS é feito por hospitais filantrópicos. Todos nós sabemos que o SUS remunera muito baixo os atendimentos médicos. A maioria desses hospitais tem problemas com certidões negativas. E a nossa ideia é que o hospital filantrópico, que atender pelo menos 20%, na verdade a maioria deles atende 90% SUS, ele fica dispensado da apresentação de certidões negativas estaduais para a celebração de convênios. Isso é do interesse público, porque vai permitir com que esses hospitais, ao receber recursos, possam atender um número mais de pessoas e continuar com suas portas abertas.
Bom, e o deputado José Milton Schaefer é autor de uma outra proposta que foi aprovada nessa semana aqui no Parlamento. É uma iniciativa voltada ao apoio da suinocultura aqui no estado, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 82 de 2022, como você falou, do deputado José Milton Schaefer, do PP. Essa proposta foi aprovada, então, pelo plenário nesta semana. É um projeto de lei que cria a política de incentivo ao consumo da carne suína em Santa Catarina. esse texto atribui ao governo do estado a tarefa de instituir o programa e realizar campanhas de publicidade de promoção da carne suína. A matéria também determina que o Poder Executivo deve apoiar empreendimentos voltados ao consumo do produto, além de estabelecer incentivos fiscais e financeiros a atividades relacionadas à suinocultura. Outra medida prevista na proposta é o estímulo à inclusão desse tipo de proteína na alimentação oferecida em casas de repouso de idosos, em presídios, instituições de acolhimento de crianças e adolescentes e em hospitais, quando não houver restrição alimentar ou médica. De acordo com o autor, essa proposta é uma medida de apoio ao segmento para amenizar dificuldades enfrentadas pelos produtores aí ao longo dos últimos tempos. O texto, inclusive, reúne propostas da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Vale lembrar que a atividade é considerada uma das mais importantes para a economia catarinense. De acordo com a EPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, vinculada ao governo do estado, Santa Catarina é o maior produtor de carne suína do Brasil, com destaque como exportador, e o estado conta com 8 mil suinocultores, sendo que 15% trabalham de forma independente, ou seja, não participam do sistema de integração com as agroindústrias. Esse projeto de lei aprovado em plenário, então, agora precisa receber a sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
Bom, e o setor primário, o agronegócio também, é o foco de um outro projeto de lei aprovado nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa, o PL número 116 de 2021, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, do MDB. É uma proposta que cria a política de combate ao abigeato e aos crimes em áreas rurais dos municípios. Essa iniciativa busca criar mecanismos para a efetivação de operações especializadas da segurança pública para enfrentamento desse tipo de criminalidade, principalmente o abigeato, que é caracterizado pelo furto de animais no campo, principalmente gado. Para que isso ocorra, essa matéria determina uma atuação cooperativa dos órgãos da segurança pública com ações como rondas permanentes nas áreas rurais. Também estão previstas algumas iniciativas, como a implantação de unidades especializadas no combate a esse tipo de criminalidade e também a utilização de meios tecnológicos para o monitoramento das áreas rurais. Esse projeto, a exemplo dos demais que nós comentamos agora no primeiro bloco também, precisa receber a sanção do governador ainda para se tornar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana no Parlamento Catarinense. Bom, e também nessa semana aqui no Parlamento, os deputados aprovaram um projeto que busca reforçar o combate a abusos sofridos por crianças e adolescentes em Santa Catarina. Que projeto é esse, Ludmila?
É o projeto de lei número 406 de 2021, uma iniciativa das deputadas Luciane Carminati, do PT, e Marlene Fengler, do PSD. Bom, essa proposta aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa na última quarta-feira, 7 de dezembro, prevê a divulgação do serviço telefônico Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou ainda patrocinados pelo governo de Santa Catarina. Conforme as autoras, o objetivo é incentivar e tornar mais acessível o uso desse canal de denúncias por crianças e adolescentes que sofrem ou sofreram algum tipo de violência ou violação dos seus direitos. O texto determina, então, a inclusão da mensagem "Você tem algo a dizer? Disque 100. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime." De acordo com o projeto, as frases devem ser inseridas na área interna da capa ou da contracapa na versão impressa dos materiais didáticos. Na versão digital, deve constar na primeira ou segunda página. Após a aprovação em plenário dessa proposta, a gente conversou com a deputada Luciane Carminati, do PT, uma das autoras do projeto, e ela destacou a importância de levar esse assunto para a sala de aula.
É muito importante porque nós sabemos que, na maioria das vezes, é através da escola que os educadores denunciam os casos de violência e abuso sexual que envolvem crianças e adolescentes. Por diversas vezes nós tivemos momentos onde os educadores trabalharam essa temática e ao terminar o trabalho, ao concluir, acabam recebendo denúncias de violências e de abuso sexual. Então, o que nós queremos é estimular as crianças e adolescentes que sofrem violências a denunciar, para que assim a gente possa proteger a nossa infância e a nossa adolescência.
Vale lembrar que o Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e as ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita de qualquer telefone, fixo ou celular.
Então, e ainda falando dos projetos que foram aprovados nessa semana, aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos também a aprovação do projeto de lei número 276 de 2021, de autoria do deputado Jerry Comper, do MDB. Essa proposta ela garante o fornecimento para veículos públicos de dispositivos de livre passagem em pedágios nas rodovias estaduais operadas por concessionária. De acordo com esse texto, esses equipamentos, que são chips para colocar no para-brisa do automóvel, né, devem ser fornecidos para automóveis da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e também da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, além também das ambulâncias do Serviço Público de Saúde. O projeto também prevê as regras, né, as exigências para que esse benefício seja concedido para esses automóveis pertencentes ou a serviço do Poder Público Estadual. Né? Existe toda uma questão de que os órgãos públicos responsáveis devem enviar um ofício para a concessionária com a cópia da documentação desses veículos e também documentação adicional no caso de automóveis que são alugados. O autor dessa proposta, como falamos que é o deputado Jerry Comper do MDB, defendia essa iniciativa com a justificativa de que ela é importante para dar mais agilidade aos serviços prestados, por exemplo, pela polícia, bombeiros ou mesmo na questão das ambulâncias, uma vez que há um ganho de tempo, né, quando não há necessidade de parar ali no posto de pedágio para apresentar a documentação. Por mais que esses veículos já tenham direito à isenção, existe a necessidade de parar na cabine do pedágio para que o atendente ele faça a verificação de que é um automóvel do setor público. Com esse chip instalado nesses automóveis, se ganharia mais tempo para esse serviço prestado por essas instituições. E outro destaque das votações nessa semana aqui no plenário é uma iniciativa que trata das regras para um benefício que é concedido aos doadores de sangue aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 72 de 2019, de autoria do deputado José Milton Schaefer, do PP, que tramitou em conjunto com outras duas propostas semelhantes, uma do deputado Nilson Berlanda, do PL, e outra do deputado suplente Adrianinho, do PT. Bom, o projeto de lei aprovado nesta semana aqui na Assembleia Legislativa, ele altera uma lei de 1997 que trata da isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos a doadores de sangue e de medula óssea. Essas modificações propõem limitar o benefício dessa isenção ao âmbito da administração pública estadual. Esta proposta também prevê regras para diferenciar o modo de comprovação das modalidades de doação de sangue e de medula. Além disso, ela estende a isenção às doadoras de leite humano. Nessa nova redação, fica estabelecido que para se enquadrar ao benefício previsto por essa lei, vai se considerar somente a doação de sangue, de medula ou de leite humano promovida a órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município. Essa proposta estabelece que a comprovação da pessoa doadora de sangue, de medula ou de leite humano será via apresentação e juntada de documento expedido e firmado pela entidade coletora oficial ou credenciada na inscrição do concurso público. No caso dos doadores de sangue, devem ser comprovadas no mínimo 3 doações ao ano, assim como as datas em que elas foram realizadas. Já no caso das pessoas doadoras de medula, deve ser apresentado o cartão de doador voluntário de medula óssea cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Também deve ser comprovada, no mínimo, uma doação. Já para as doadoras de leite humano, deve ser comprovada pelo menos uma doação mensal no período mínimo de 4 meses antes da data de inscrição para o concurso. Vale ainda lembrar que a lei em vigor estabelece que os órgãos estaduais que vão realizar o concurso devem inserir e incluir nos seus editais o benefício da isenção e as regras para sua obtenção.
Muito bem, só lembrando que essas propostas aprovadas em plenário ainda precisam receber sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz ainda mais destaques da semana no Parlamento Catarinense. Muito bem, a redução da burocracia é o foco de outra proposta aprovada na semana aqui na Assembleia Legislativa. É um projeto de lei número 4 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, do Novo. Essa proposta ela é direcionada para a atuação dos órgãos estaduais que fiscalizam a atividade econômica. O projeto ele proíbe esses órgãos de exigir o preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e documentos já solicitados por outros órgãos federais, estaduais ou municipais. Para que isso ocorra, a matéria garante ao cidadão o direito de indicar à autoridade o órgão ou cadastro em que as informações ou dados solicitados já se encontram inseridos. Ou seja, o cidadão, o contribuinte que não quer fazer todo um preenchimento, reunir documentos novamente, ele pode indicar, olha, esses dados, essas informações já estão presentes no cadastro da prefeitura tal, do órgão tal. E o texto aprovado também estabelece a necessidade de celebração de convênios para o compartilhamento de dados entre diferentes órgãos públicos para que seja efetivamente possível que o cidadão informe ou para que haja essa troca de dados entre uma instituição e outra. Essa proposta, no entanto, ela reconhece a possibilidade de que o órgão mantenha a exigência de um novo cadastro nos casos em que não haja a viabilidade técnica para transferência dessas informações ou também no caso em que haja uma negativa da instituição detentora dos dados. Essa proposta foi aprovada na terça-feira, dia 6, no plenário aqui da casa, assim como uma outra iniciativa que busca dar maior transparência às obras públicas aqui no estado, né, Ludmila?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 249 de 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB. Esse projeto de lei aprovado, então, essa semana pela Assembleia Legislativa, obriga os órgãos públicos estaduais a colocar em placas de obras um código no formato QR, o chamado QR Code, com um link para acesso à página do Portal da Transparência com informações sobre a construção executada no local. Essa sigla QR vem do inglês Quick Response, é um termo traduzido então como resposta rápida. Esse código pode ser então facilmente escaneado, lido, usando a maioria dos telefones celulares, dispositivos móveis equipados com câmera. O texto aprovado indica quais são as informações que devem ser apresentadas no site. Entre elas, o valor e o prazo da obra, a empresa responsável, os documentos do processo licitatório e qual é o agente público responsável. A matéria também determina a atualização das informações sempre na mesma página, ou seja, para manter o link do QR Code sempre atualizado. Essa matéria aprovada pelos deputados ainda prevê que a adoção dessa medida vai ser de forma progressiva e o texto está adaptado aos dados já exigidos nos contratos das obras em andamento e à legislação vigente. De acordo com o autor, deputado Kennedy Nunes, é uma forma de facilitar o acesso a informações, dar mais transparência, uma ferramenta que permite ao cidadão conhecer, questionar e atuar também como fiscal da aplicação de recursos públicos.
Bom, e essa proposta do deputado Kennedy Nunes, a exemplo da outra do deputado Bruno Souza também, depende ainda da sanção do governador do estado para virar lei aqui em Santa Catarina. Só para encerrar o programa, um último destaque. Nessa semana, a Assembleia Legislativa e o governo do estado assinaram uma parceria para facilitar o acesso aos decretos estaduais, os decretos que muitas vezes o governo publica para regulamentar as leis estaduais aqui de Santa Catarina. Essa iniciativa vai promover a compilação e a consolidação dessas normas para facilitar a compreensão desses documentos pelo cidadão. Após todo esse processo, vai ser possível consultar os decretos no site www.alesc.sc.gov.br/legislação. Esse acordo foi assinado numa solenidade realizada na quarta-feira, com a presença do presidente da Assembleia, o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, do procurador-geral do Estado, Sérgio Laguna Pereira, e também do secretário de Estado da Administração, Luiz Antônio Dalcol. Esse novo convênio tem justamente o objetivo de permitir uma apresentação resumida e de fácil compreensão, principalmente daqueles decretos que sofreram muitas alterações ao longo dos anos. A gente tem dois exemplos aqui, um é o decreto número 2870, que regulamenta o ICMS em Santa Catarina, e também o decreto 2617, que trata das regras para a contratação de materiais, serviços e obras pelo governo do estado. Somente esses dois decretos juntos somam mais de 1.200 alterações. Muitas vezes um advogado, um prestador de serviço ou mesmo um servidor público, para ter certeza sobre a validade de uma norma, precisa consultar o próprio decreto e também dezenas de outros que possam determinar alterações nessas regras. Então, esse processo que vai ser conduzido a partir dessa parceria busca apresentar esses decretos de maneira já resumida para que o cidadão, para que o servidor público, advogados, contadores, possam acessar de maneira mais fácil e clara qual é o texto que efetivamente está em vigor. É uma iniciativa que busca justamente facilitar a vida do cidadão. E você pode ter mais informações sobre as decisões e debates aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis, nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também estamos no YouTube, no canal Assembleia SC, e você pode receber informações sobre a Assembleia Legislativa pelo seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48 99960 1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a também repórter Ludmila Gadotti. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!